Sou morador de um jovem periférico nordestino, com orgulho de ter Dendê no sangue aí, nascido e criado na cidade de Salvador. Morador, cria de São Caetano e São Cristóvão aí, vivência desde pequeno. Sou designer gráfico em formação. Não cheguei a concluir o curso, mas o corpo acadêmico aí já pensa que eu sou formado. É uma coisa até. Um cara cheio de ideias, muitas ideias. Uma delas está dando mais certo hoje, mas várias outras ideias surgem diariamente. E basicamente isso, apaixonado pela vida, ama ter ideias e ama viajar e conhecer pessoas, conhecer novos lugares, novas culturas, aprender de tudo sobre tudo, assim, tudo que eu puder aprender e puder aplicar, eu sigo muito nessa linha.
Como a gente estava falando aqui, brincando antes de começar, me parece ser um cara de poucas palavras, né?
Criado na periferia de Salvador, Iago Santos percebeu que muitos apps de delivery simplesmente não atendiam alguns bairros carentes da cidade. Tem alguma coisa errada aí, hein? Ele pensou. Como não tinha ninguém resolvendo esse problema, ele resolveu tentar e em 2016 começou a colocar o projeto em prática junto com seu primo. Infelizmente, seu primo foi assassinado no decorrer do negócio e o sonho ficou na geladeira por 2 anos. Até que, em algumas competições startups, ele percebeu novamente o potencial desse mercado que movimenta bilhões por ano e retomou o projeto. Hoje, o Traz Favela está crescendo e agora conta com um grande aliado, ninguém menos que o Google. A gigante norte-americana percebeu a oportunidade e selecionou o Traz Favela como uma das 3 primeiras startups a receber investimento pela empresa no país, através do Black Founders Fund Brasil. É isso mesmo que você ouviu. O Google nunca havia investido em startups no Brasil. Até agora, né? Baita orgulho, mas também uma grande responsabilidade.
Está começando mais um JuliCast, o podcast do Julival Neto, sobre empreendedorismo, startups, inovação, tecnologia, comportamento e o que mais der na telha.
Mas quem está ouvindo a gente, esse cara tá dando o que falar aí, tá fazendo barulho aí em Salvador. E eu quero, Iago, que você conte um pouquinho aqui para quem está vendo e ouvindo a gente. O que é que você está fazendo hoje? Você falou dessas ideias, você é um cara cheio de ideias e tudo mais, e o que é dessas ideias que você falou que está dando certo hoje? Né? Conta um pouquinho para a gente aí, o que é isso aí.
Eu vou pegar o que está mais estourado aí no momento, que é o Traz Favela, Traz Favela Delivery. É um aplicativo de delivery de quase tudo, e tem tudo de levar produtos de dentro da periferia para fora, de fora da periferia para dentro, com chance de gerar oportunidade de emprego para a própria favela e fazer o dinheiro para se movimentar dentro dela e com a oportunidade também de gerar dinheiro fora dela também.
Massa. Eu acho espetacular porque você, né, para quem não conhece aí Salvador, né, eu sou nascido em Salvador e fui criado boa parte aí, apesar de ter morado em muitas cidades, eu conheço bastante algumas regiões. Você falou São Caetano e tal. Para quem não conhece, que está ouvindo a gente, São Caetano é um bairro periférico, né, de Salvador, como você
sim,
falou.
Isso.
E foi onde tudo começou, né? Eu estava vendo uma entrevista sua aqui na TV, o cara está estouradíssimo. Eu acho que, Iago, é muito massa que você está sendo a prova viva de muito do que eu falo aqui, né? Que são empreendedores e empreendedoras que estão nas trincheiras, que estão fazendo barulho e que vem trazendo assim, uma visão de mercado que até então a gente vinha negligenciando o mercado tradicional de 20, 30 anos atrás, mercado corporativo. Ele seguia uma linha só, né? aquela coisa do homem branco, de classe média, média alta, de 40, 50 anos, e ele criava um produto, um serviço, que estourava. E hoje, com a internet, que na minha opinião é a ferramenta mais democrática que existe, quem não se atentou para isso ainda está perdendo tempo. Eu acho que você, Iago, e o Traz Favela é prova viva disso, né? Assim, uma região que é enorme em contingente populacional, que tem uma economia pujante também, que até então estava sendo negligenciada. Eu vi nessa reportagem que Salvador tem a segunda maior população de favela, né, do Brasil, e, cara, não é possível que ninguém tinha se atentado para isso antes. Assim, esquecendo o lado social, digamos que você não está nem aí para a população aí, mas você fala, pô, eu quero ganhar dinheiro com esse público aqui. Fantástico. Né? Você mirou em cima de um público que tem, assim, tem tudo para dar certo. Eu quero que você... Pode falar, desculpa.
Não, eu ia falar que quando eu tive essa ideia, surgiu, na verdade, de uma dor. E...
Foi no Startup Weekend, irmão?
Eu lancei a ideia lá, mas a
eu,
ideia...
Eu me lembro num grupo ali da Aba, se eu não me engano, que teve esse movimento.
É bem antes.
Certo.
Mas é bem antes. Foi em 2016 que a ideia surgiu. Aí vem a parte triste. Eu brincava com meu primo, que ele tinha uma moto. Tava procurando uma moto, eu tava criando uma petiscaria. Aí eu falava, velho, a gente não vai entregar só petisca, a gente vai entregar tudo que aparecer. Mas foi uma zoeira assim que...
Levando na brincadeira e acabou.
Aí ele entrou, foi assassinado, acabei morrendo da ideia.
Poxa, aí meus sentimentos aí pra você, cara.
Aí em 2018, comecei a trabalhar em uma aceleradora da Barra.
Uhum.
E aí foi...
Uma aceleradora de startups, né?
De startups na Barra.
Uhum.
E tava tendo esse boom na Barra de chegar esses aplicativos de tudo. Meu celular tinha todos esses aplicativos, baixava, comprava. E quando eu via pro meu bairro, eu olhava assim, pô, tem alguma coisa de errado. Pedia, não chegava, não era atendido. Aí eu peguei, pô, tem alguma coisa muito errado. E eu vivo de mototáxi, boa parte das vezes quando eu tô sozinho. Eu prefiro pegar um mototáxi que pegar um Uber.
Uhum.
Eu sou muito do cara que... Pô, consumo coisa do meu bairro, subo e desço, compro roupa do meu bairro até. Tudo, raramente eu vou pra shopping, colocando assim. Mas aí foi uma coisa que eu, pô, realmente era algo que tava necessitando e o comércio aqui é muito forte, velho. Nem vou pegar Salvador, pego São Caetano.
É como se fosse uma cidade à parte mesmo, né? Funciona como se fosse...
Você chega de noite, o fast food de qualquer shopping... Não tem a quantidade de estabelecimentos que abrem e a variedade de produtos que abrem durante a noite aqui no meu bairro. Então, foi algo que eu falei assim, pô, não, tem algo muito errado. Aí foi daí que, tipo, todo esse processo apareceu o Startup Weekend. Eu não ia apresentar a ideia no Startup Weekend, tanto que eu fui o último a apresentar a ideia, que eu, no processo do Startup Weekend tem a fila de ideias.
Isso.
A construção...
É fantástico, aí, né? Fantástico o evento.
O processo. Aí eu fui o último, pra você ter ideia, que aí não falei o mais rápido possível, pensando assim, ninguém ouviu.
Tipo assim, só por desencargo de consciência, eu vou soltar essa porra aqui. Né?
Aí eu me espantei logo que passei no processo de seleção das ideias e terminei a competição em terceiro. É algo que, tipo...
Eu me lembro.
Terceiro, né? Tá. Participei de outra competição, segundo no estado. Aí quando eu fui na terceira competição, que eu realmente essa ideia eu acho que vai mover o mundo mesmo. E aí tá tendo esse boom que tá aparecendo aí bastante agora. Mas foi depois que eu fui começar a estudar sobre transfavela, eu fui percebendo que a periferia quando eu falo um nicho, eu falo assim, gente, não é um nicho, é um mercado.
Perfeito, perfeito.
E quando eu falo nicho, algum nicho movimenta 119 bilhões de reais.
Que isso? Isso aí são dados, né? Estatístico, não é um achismo, um número que você tirou aleatório da sua cabeça.
É dados, perfeito. Consumiu 119 bilhões no ano passado. Olha que se parar. O ano passado o PER não estava dos melhores. Se pegar o dado de 2017, que foi realmente o pico da crise, estava em 141 mil reais.
Ou seja, crise na favela não existiu, né? Negro não deixou de comprar, isso. Não deixou de vender do mesmo jeito.
É isso que é, tipo, eu acho interessante. No meio da pandemia, pegando dados assim, foi a galera que mais doou.
Olha só. Acho que eu imagino que tem algumas... explicações.
Recebeu mais doações, mas a galera que recebeu doações acabou doando para alguém que, tipo, já recebeu essa doação, acabou repassando.
Sensacional.
É algo assim que, quando eu falo assim, pô, a ideia do Traz Favela, hoje é algo que a gente não é mais um delivery, virou quase um, a gente está virando quase um conceito, assim, de...
Quase um marketplace, né?
Quase, a gente tem esse tudo de virar um marketplace, não só um marketplace, esses big apps, assim.
Sei.
Big Dias. Pegar aí o iFood, eu falo sempre em qualquer reunião, eu quero ser maior que a Rappi.
Olha só.
Eu quero pegar o iChat e falar assim, eu quero comprar uma parte, quero comprar o iChat na vida, que é um aplicativo da China.
Uhum.
Então, o nosso objetivo é ser tudo sem preconceito de lugar, sem preconceito de, aqui no meu bairro não entra, a gente dá, a nossa metodologia acaba nos fortalecendo nisso.
Massa. Mas assim, ó, vamos lá para a parte pragmática, tá? Para quem está ouvindo a gente, tem uma audiência boa que está aí na Bahia, que está em Salvador, mas tem hoje o Julicast é ouvido em 23 estados do Brasil aí, está crescendo, em 11 países, tem uma galera que é de fora, muito massa, né? E também, né, daí da Gema, nasci das trincheiras igual vocês, mas na prática, irmão, como é que funciona o modelo de negócio de vocês? Então, eu estou lá na periferia, quero, sei lá, pedir ou vender alguma coisa. Como funciona esse processo?
Isso aí vai ser, no final do ano a gente já vai estar nesse processo aí. Mas atualmente a gente está no modelo de negócio B2B.
Ah, tá.
A gente está trabalhando diretamente com os comerciantes.
Entendi.
E a gente, colocando assim, por modelos, a gente está do modelo logo. A gente está trabalhando em cima da logística por enquanto.
Ah, perfeito.
Mas no início do ano, nosso aplicativo já está sendo desenvolvido. Uhum. Principalmente esse tapa vinha, esse investimento do Google que a gente acabou passando. Aí a gente vai estar aprofundando mais no aplicativo, aí vai conseguir construir o marketplace com o sistema já de entrega, o sistema de entrega. Aí já está em algumas parcerias que a gente já está vendo que futuramente aí pode vir um cartão de crédito, quem sabe, virar um banco digital. A gente está meio que se estruturando para esse caminho assim.
Perfeito. Então, hoje, na prática, vocês estão funcionando só no modelo B2B, né? No caso, vocês...
B2B.
Entendi. Aí vocês funcionam como se fosse um app de logística, trazendo e levando as demandas de um negócio para o outro, certo? Dentro da comunidade.
De um negócio para o outro, não. É do comerciante para o cliente final dele.
Ah, tá. Entendi. Mas como é que vocês fazem? Hoje é tudo MVPzão, né? Ainda tá bem manual.
Tá bem manual. No caso, o cliente entra em contato diretamente com o comerciante. E o comerciante entra em contato com a gente e a gente faz todo esse processo logístico.
Tipo, entendi. Porque...
De estabelecimento até o cliente final e não só dentro das periferias. O bom de rodar MVP que a gente vai validando várias coisas. Hoje a gente entrega em toda Salvador. Mas a gente tem comerciantes, a maioria dos nossos comerciantes são de áreas periféricas.
Entendi. Os comerciantes, mas os clientes não necessariamente estão apenas na área periférica, né?
Porque não.
Às vezes existe aquele.
Na verdade, mais da metade das entregas que a gente faz ou são em áreas que nunca foram atendidas ou. Áreas nobres.
Uhum. E essas áreas que não foram atendidas, elas não foram atendidas por quê, Iago?
Assim, os aplicativos que atuam hoje em áreas periféricas são só alimentícios.
Uhum.
A gente vende, colocar aí de roupa, calçado, produtos eróticos, cosméticos, sapato. A gente entrega de quase tudo, assim, hoje.
Entendi. Ah, então, pô, legal, engraçado, porque eu vi na reportagem lá também que produtos eróticos correspondem a uma boa parte aí das entregas de vocês, né? Quem diria?
E foi a primeira cliente do Traz Favela.
Olha só, sério mesmo?
Sério, foi a primeira cliente do Sex Shop.
Muito massa, validaram aí já com Sex Shop no meio. Que bacana, né? A gente que tá de fora não imagina que... Existe um mercado, é outro mercado que também movimenta muita grana, esse mercado erótico, né? Eu fico imaginando.
Você não tem ideia.
Não, eu fico imaginando. Eu faço uma ideia, né? Porque eu fico imaginando, na verdade, os desafios logísticos disso aí. Porque, assim, o entregador, a entregadora, ele tem que receber um treinamento específico, uma instrução ali para não constranger.
É tudo discreto.
Né?
É tudo discreto. É tipo, entrega, tchau. A gente tem uma análise até dos entregadores muito boas. Os entregadores...
São só homens os entregadores hoje? Ou tem mulheres também?
Tem mulheres. A gente tem quatro mulheres na base.
Entendi.
Infelizmente, quando a gente ainda tem quatro mulheres. Mas só que elas também pega pesado nas entregas.
Pega pesado. E vocês pretendem aumentar esse número de mulheres também, né?
Sim. A gente faz entrega de carro, moto, bicicleta ainda não.
Uhum.
Mas a gente tem mulheres na equipe, tem mulheres na equipe de entregadores, tem mulheres na equipe administrativa, tem mulheres na equipe societária.
Legal.
Então, a gente procura sempre trabalhar meio que... A gente vai procurando, na verdade, dar espaço. Tipo, e às vezes prioriza. Muitas das vezes, ó, tem entrega para você. Quer? Ah, não dá, então. Aí a gente já coloca meio que gradativo, assim.
Perfeito.
Em algumas situações.
Massa, massa. Cara, curioso esse negócio do sex shop. Muito massa. Acho que quem tava ouvindo aí, nem imaginava quanto esse mercado movimenta, né? Cara, bom, vocês estão nas trincheiras aí. Acho que começaram do zero e foram crescendo, estão crescendo aos poucos. Agora vocês acabaram de, como você falou, receber um investimento, né, do Google for Startups Brasil. Acho que uma versão... Me corrija se eu estiver errado, é Black Edition, alguma coisa assim específica.
Black Foundation.
Black Foundation? Alguma coisa assim para incentivar, né, um número de founders, de startups e de negócios disruptivos. Não sei se nas periferias ou...
Para pessoas negras.
Pessoas negras no geral, independente
periferia.
Independente da condição social. Perfeito.
Sim.
Para aumentar, porque os dados estatísticos mostram que os founders de startups, não só no Brasil, mas como no mundo, os founders negros e negras, né, tem um número percentual muito baixo, e o Google veio para incentivar e fomentar esse mercado, certo? E você, certo. Iago, e o Traz Favela estão sendo um dos pioneiros aí desse programa. É, correto?
Na verdade, é isso mesmo. E assim, pegando o quesito do Google, só startups... mundo, eles já investiram em outros países em startups. Só startup. É a primeira vez que estão investindo em startup no Brasil.
Legal. Então,
a gente tá meio que esse título, assim, que tipo...
É uma responsa imensa, né?
Uma das primeiras, a gente é as três, o Traz Favela é uma das três primeiras startups a receber investimento do Google para startup.
No Brasil.
No Brasil.
Excelente. No caso, esse investimento, ele é investimento a fundo perdido? Assim, se você não quiser ou não puder falar, ok, tá?
Não, isso aí na Puricoda, a gente não tá podendo falar.
Tá, beleza. Beleza. Outra pergunta. Esse investimento, ele acompanha também mentoria e aceleração ou é apenas investimento financeiro? Também, se não quiser e não puder falar...
Não, isso aí dá para falar, tranquilo. Vai ter mentorias... Vai ter mentorias.
Uhum. Não, vai ser... Não começou ainda.
Vai ter mentorias.
Uhum.
A gente já passou em processo de aceleração no Google. Uhum. No início do ano, a gente foi uma das primeiras startups do Nordeste.
Um outro processo, né?
Um outro processo do Google.
Uhum.
E o Startup Zone. A gente foi uma das primeiras startups a participar desse do Nordeste, a participar desse programa. Também que teve.
Perfeito.
Isso aí encara esse negócio. E a gente está meio que. Agora também a gente, fora isso, o que não sai muito para a mídia, também a gente está em um processo de aceleração de uma aceleradora mundial.
Uhum.
Também.
Não pode falar ainda qual que é o nome nem nada.
O nome ainda não.
Cara, é de poucas palavras, como eu falei. O cara é misterioso, vai manter. A audiência com a orelha pegando fogo.
A gente tá meio que nesses dois processos. Mas é uma que a gente pega, pegando aí já um pouco do gancho da pandemia, foi algo que a gente parou para olhar. A pandemia favoreceu muita gente para estar participando desse processo. Foi algo muito bastante bacana até. A gente conseguiu avançar, teve um crescimento muito grande que possibilitou toda a mídia que teve, todo esse aparato também de possibilidade de crescimento e expandir. E foi várias coisas acontecendo ao mesmo tempo nesse período.
Muito legal. E como é que você está lidando com tudo isso aí, cara? Muita responsa.
É aquele negócio agora de a gente estruturar a casa para conseguir invadir a gente nem mira mais só o Brasil. A gente está mirando já outros continentes, como África, América Central, resumindo, América do Norte, Canadá, México e Estados Unidos. Alguns países da Europa também já está meio que mirando. Aí agora só é meio que se consolidar em Salvador, validar muita coisa aqui também. A gente já está começando meio que invadir, como a gente fala, tentar invadir todas as favelas do mundo para conseguir fortalecer essa galera que vem de periferia, gueto, comunidade, depende do que chama. Tentar fortalecer esse comércio que a galera ainda não tem essa visibilidade.
Legal. Ô, Iago, com relação ainda sobre o Google, né, for Startups, a Black Foundation, o que você acha que moveu o Google a ter essa iniciativa no Brasil e por que você acha que, assim, escolheram logo vocês aí para encabeçar esse processo inicial? Estou te perguntando isso porque tem muito ouvinte que pode estar na mesma situação aí que você, às vezes negro ou negra, periférico, e acha que não tem uma saída e que o mercado é assim mesmo, só existe um estereótipo, e você vem quebrando esse paradigma. Por isso, assim, o que você vai falar aqui é de uma responsabilidade muito grande. Estou falando isso não para te pressionar,
tranquilo.
Mas no sentido de mostrar, pô, que é possível sim, cara, é possível sim fazer, né? Você aí jovem, negro, periférico, tinha assim todo o retrato para ir por outros caminhos, como, né, muitos meios de comunicação às vezes querem mostrar, e você está aí empreendendo, quebrando barreiras. O que é que você acha que motivou o Google a trazer esse programa e por que ele escolheu você e o Traz Favela?
Eu vou contar assim. Primeiro foi o André Birrens, que é o diretor do Google for Startups Brasil, que convenceu o Google for Startups com esse fundo.
Legal.
Teve até reportagem saindo sobre isso. Foi uma luta que ele estava correndo atrás. E o Traz Favela ser selecionado foi uma coisa de muito trabalho, colocando assim, a demonstração de fazer um bom trabalho. E eu prefiro até contar a primeira experiência que eu tive no Google, que a do fundo fica até mais fácil para entender. Que
manda aí.
A primeira experiência, quando a gente passou no Google, nem a gente acreditou que acreditou assim. A gente é bom e vai passar. Mas foi aquele bom e vai passar, mas se viu não. Também,
mas sempre, né? Sempre o Google, quando vem o nome do Google, sempre surpreende a gente positivamente, surpreende, né?
Quando a gente passou, aí foi uma coisa assim. Agora, o quanto a gente conseguiu almejar vai chegar longe, querendo não chegar no Google. Quem é dessa principal, eu vou colocar assim, startup de Salvador e periférica. Atingir o Google foi algo assim, foi ser muito audacioso. E aí o bom é que eles receberam a gente super de portas abertas lá. Super mesmo. A gente foi bem recebido, foi uma experiência ótima. E foi, eu acho que foi o nossa dedicação dentro do Google, de correr atrás, sair com as condições que a gente tem aqui, querendo ou não. Eu, o Marcos, que é o sócio que foi comigo para São Paulo também. A gente é de área periférica, sair de Salvador, juntar dinheiro para ir viver lá, pedir favor. Agradeço até a galera que hospedou a gente. Foi algo que a gente olha hoje, pô, a gente conseguiu construir uma caminhada e agora a gente está colhendo os resultados dessa caminhada. Então, quando veio esse processo do Google Fund, do fundo do Google, Aí a gente veio tipo, vamos se inscrever de novo para ver se como vai funcionar isso. A gente já sabia que ia ter esse fundo, que isso era notícia. A gente se inscreveu e tipo, beleza. A mesma dedicação que a gente colocou no meu primeiro processo, a gente teve a audácia de se jogar pro segundo processo. Primeiro que a audácia. E a gente, acho que a gente foi os primeiros, na verdade, quando abri a inscrição, no dia que eles divulgaram a gente já tinha recebido a inscrição antes. Mas foi algo que a gente olha o nosso processo de evolução, também a gente passa a entender que, ser audacioso também ajuda nesse processo de evolução de um bal bater lá na porta, um bal ver como funciona, um bal ver vai ter fundo, beleza, vamos ver como funciona. E a gente acabou sendo selecionado meio que por isso, pela nossa dedicação, nossa guerra. Hoje é eu, a Ana Luísa e o Marcos. São os três jovens aí, todos três de áreas periféricas distintas. Mas a gente sempre audaciando, com um sonho audacioso de bolar, tentar. E meio que o Google foi assim, eu acho que eles olharam pra gente, meio que investiram nos empreendedores e no negócio. Mas a parte dos empreendedores foi algo bastante que fortaleceu essa vinda do fundo pra gente.
Ou seja, o Google confiou muito na capacidade de execução de vocês, acima de... Porque, assim, startup a gente pode sempre pivotar. De repente a gente vai gravar daqui a 1-2 anos de novo e eu posso estar falando com vocês e ao invés de traz favela, sei lá, você pega favela, leva favela. Tipo assim, pode ter mudado completamente o modelo de negócio, o público-alvo de vocês e tudo mais. Então, acho que o Google, como você falou aí, viu acima de qualquer ideia ou de qualquer MVP que vocês estavam rodando, a capacidade de execução de vocês. Mas, porém, né, acho que isso só foi possível porque lá atrás vocês ousaram começar pensando grande, mas começando pequeno, com um MVP totalmente manual, sem estrutura. Só para a gente ter um contexto aqui, Iago, você não tem nenhum tipo de padrinho, apadrinhado lá dentro do Google, tipo assim, algum parente ou amigo que facilite
nada.
Uma peixada, nada. Digamos assim, como a gente fala aí na Bahia, né? Realmente foi nada. Na cara e na coragem, ou na cara dura, como nada. A gente fala em Salvador.
Pra você ter ideia, assim, hoje até o primeiro investimento do Traz Favela tá vindo do Google.
Olha só, então vocês não tinham recebido nenhum investimento externo ainda, o primeiro já está sendo logo de quem? Do Google, né? Então, assim,
e vocês... assim, investimento, assim, aquele investimento.
Que é um divisor de águas, né? Não é aquele...
Divisor de águas. Que a gente recebeu já, tipo, a gente ganhou competições, ganhou premiações em dinheiro. E fizemos um match funding, também foi algo muito importante pra gente, esse match funding, que a gente conseguiu ajudar comerciantes de áreas periféricas bastante. A gente também teve uma ajuda de custo, assim, em um edital que a gente passou. Mas, assim, investimento de chegar assim, ó, tome e cresça. Meio que foi muito no modelo bootstrap mesmo.
Uhum.
Caçando, batendo porta, vendia almoço para comer a janta, para a gente conseguir ir crescendo meio nessa forma gradual e conseguindo se desenvolver. Mas foi algo assim que, sem investimento, sem padrinho, nenhum mentor, assim, aqueles que normalmente tem startup que tem mentor desde o início do negócio, que vai junto, colado. A gente não teve nenhum mentor, tipo, pô, vou pegar vocês no colo, teoricamente, e tipo, vou seguir vocês aqui, ajudar a estruturar isso para vocês crescerem de uma forma mais rápida e direcionando. Foi muita da coisa, a gente pegava a mentoria de programas, a gente estruturava pela nossa experiência que a gente foi adquirindo. Muita coisa a gente está aprendendo sozinho até hoje. Tem coisa que a gente olha assim para a cara do outro. Ah, a gente vai aprender sozinho, então vai ser sozinho mesmo. Mesmo com todo embate, briga, tal, que é normal.
Normal.
Mas é algo que a gente ainda está meio que nessa luta de... mesmo vindo esse fundo, esse dinheiro do Google, a gente ainda está, pô, não, a gente ainda está na mesma luta. De ser a gente pela gente e o Traz Favela Nem é contra o mundo, é a favor do mundo.
É isso aí, é isso aí. Assim, eu acho, pô, de novo, assim, super importante trazer pessoas como você, que a maioria das pessoas que passam aqui pelo JuliCast tem esse mesmo perfil seu. Não necessariamente periférico ou não, acho que, assim, isso aí são condições de cada um, mas são pessoas que estão na trincheira, como você e eu, entendeu, Iago? Que estão ali ralando, fazendo coisa por mérito próprio e, assim, de novo, independente se é negro, negra, periférico, de área nobre, o mercado, o que eu acho mais bonito do mercado é isso, ele não tá muito preocupado se você é bonito ou feio, alto ou baixo, tipo assim, se você traz alguma coisa que gera valor pro mercado, meu amigo, já foi, né? E você, de novo, Iago, é a prova disso. É óbvio que racismo, preconceito, todas essas coisas existem e dificultam muito a barreira de entrada para quem está na periferia, não vamos ser hipócritas, mas você é a prova viva de que é possível sim, né, fazer acontecer, faca nos dentes, entrou no, está recebendo esse investimento do Google aí porque teve coragem de se expor, de dar a cara a tapa para o erro, para o fracasso, não só você, mas seu sócio, sua sócia também, né, mérito de vocês. Então, pô, eu acho sensacional trazer uma figura como você aqui pro JuliCast. Fico muito feliz aí com esse depoimento seu. Uma pergunta, irmão. Você já falou aí brevemente, mas próximos passos, então, seria expandir dentro de Salvador para outras comunidades ou já, tipo assim, crescer para outros locais do Brasil e fora do Brasil? O que você vê como imediato aí para você?
Hoje a gente tá na ideia de consolidar o Traz Favela em Salvador, consolidar de uma forma, lançar o aplicativo, testar, validar, criar campanhas dentro de Salvador, mas já tentando aí São Paulo, Rio, Amapá, pegar Norte e Nordeste também, já tem algumas capitais que a gente já está meio que analisando, mas é algo que a gente quer se consolidar em Salvador, para saber literalmente como vai funcionar isso aqui mesmo, dentro de Salvador. Como vai ser o crescimento, como vai ser a expansão, quais problemas que a gente vai encarar aqui dentro de Salvador até então. Então, é algo que a gente está se estruturando hoje aqui em Salvador. Até depois, vou tentar São Paulo agora, se consolidar em São Paulo. Aí, pegou de São Paulo, que é onde tem uma das maiores favelas do mundo, colocando assim. A gente está pensando em, se consolidou em São Paulo e agora a gente já começa a se distribuir mais pelo Brasil. Se distribuindo pelo Brasil, aí já começa a América do Sul, já começa a tentar validar algumas coisas. Aí pegando já o outro lado do Atlântico, aí, pegando o continente africano, já começa a validar alguns países africanos, como Gana, que é Angola, Nigéria, África do Sul. Então, pegamos esses países. Aí a gente vem meio que tá nesse cronograma aí de 2 anos aí para conseguir atingir. 2 anos assim, na teoria tá 2 anos, na prática pode ser até antes.
Antes ou depois aí o mercado é quem vai dizer, né? Pô, eu acho que... Sim. Quem tá te vendo e quem tá ouvindo no podcast, não imagina nesse cara quieto, calmo, sereno aí, tem tanta ambição, tem tanta coisa por querer realizar, muito massa. Meu velho, para quem está ouvindo a gente aí, ouvindo, e quiser, por acaso, cadastrar o seu business ali, enfim, virar cliente aí de vocês, como é que funciona hoje o processo?
Hoje é só acessar o link na bio do Instagram do Traz Favela.
Vou pedir para você deixar os links de vocês todos aqui para a gente colocar na descrição do episódio, viu?
Ou no link, ou no Instagram, ou no site. Só pesquisar Traz Favela aí. Que é Traz Favela com Z, tudo junto. Mas, talvez separado apareça também. Mas é só mandar mensagem que ela já vai cair no nosso sistema de WhatsApp. E um dos nossos atendentes vai estar mandando mensagem, tirando dúvidas, ficando pacote. Mas por enquanto a gente ainda só tá em Salvador.
Massa. Mas aí assim mesmo...
A gente já tá prospectando, já tem alguns de outros lugares falando com a gente, assim.
Perfeito. Mas assim, para quem é de Salvador e já quer, né, contratar, e a pessoa precisa estar formalizada com o CNPJ e tal, ou opera realmente do jeito que vocês pegam, no jeito que tá?
A gente pega do jeito que tá. Só pergunta o produto... pergunta o produto, pede alguns dados. A gente está pedindo CNPJ ou CPF do responsável.
Perfeito. Para ter o mínimo de controle ali.
De controle. E e-mail. É e-mail, telefone de contato, endereço. E aí a gente, é meio que esses dados são básicos, mas para a gente é bastante importante.
Claro. Endereço, se possível, né? Essas coisas certinho. Cara, uma curiosidade que eu sempre tive, assim, de saber, acho que devem perguntar isso direto aí para vocês, né? Bizarrices que acontecem, tipo assim, rola muito de pedir para entregar alguma coisa inusitada, assim, bizarra, sei lá, tipo, animal vivo para abate, essas paradas, assim, bem esquisitas mesmo.
Rapaz, ainda não, mas apareceu recentemente um cara que queria levar um estante.
Levar o quê?
Uma estante.
Isso rola, tipo assim, na comunidade, mas hoje aqui eu tô falando com você em Barreiras, na Bahia, né? No interior, não sei se você conhece.
Conheço de vista.
Bem pertinho, só a 900 quilômetros de Salvador. Cheguei de lá ontem, inclusive, e assim, aqui, apesar de ser uma cidade relativamente, são 150 mil habitantes, rola muito essas coisas. Direto eu vejo a galera, tipo assim, passando ou no lombo de um jumento, numa carrocinha pequena ali, carregando geladeira, fogão, caralho, a quatro. E na moto também, carregando, tipo assim, pneu de trator e aquela confusão toda. Eu imagino que deve rolar, assim...
Não, foi uma coisa até inusitada. O cara mandou a foto, eu fiquei meio tipo... Sim.
Como é que eu vou levar essa porra aqui, bicho? Eu acho que ele imaginou que vocês tinham aquelas carrocinhas, assim, acopladas atrás, né? Não, tipo carreto.
Ele pensou que a gente já tinha quando ele falou, não, eu pensei que vocês já estavam entregando de quase tudo mesmo. Eu não, ainda não. Quando a gente, tipo... A nossa ideia mesmo, pegando assim de raiz mesmo, ao meu ver, é virar tudo que puder agregar dentro da...
Delivery de tudo, né? Resolver o problema da logística na comunidade.
Pegar o contato de carretos, dos carretos todos, tipo, ó, tem problema com mudança, tem essa lista aqui de carretos.
Seria um sonho, acho que seria um sonho, né? Pô, seria sensacional. Com relação
Seguindo essa linha, tipo, Uber não entrou no meu bairro, beleza, a gente bota e tá ver como funciona, como a gente pode estar resolvendo isso. Tem bairros aqui de Salvador que tem Uber próprio, um próprio sistema de Uber deles.
Específico, então, né? Criado por alguém de dentro.
Então é algo assim que, tipo, o que a gente puder ir agregando dentro do Trash Favela é sinônimo de crescimento.
Legal demais. Ô, Iago, com relação à parte prática ainda, assim, é competitividade, né? Tipo, hoje, por exemplo, vocês estão nesse nicho aí, mas esses caras Rappi, iFood, Uber Eats são gigantescos também. Enfim, a qualquer hora eles se antenarem, podem querer, né? Isso aí, óbvio que você já tá ligado, mas eu falo assim, para o consumidor final, o que é que vocês, além da identidade visual e de serem da própria periferia, entendem, né? Acho que vocês entendem com mais autoridade os problemas de quem está aí, porque vocês são daí. O que, que vocês oferecem de diferencial competitivo com relação a essas grandes plataformas, tipo assim? Ou o que vocês pensam em oferecer, tá? Porque eu sei que vocês estão ainda assim, validando muita coisa. Preço, sei lá, tempo de entrega, alguma coisa assim.
Hoje vem muito do conceito de fortalecer a periferia, colocando assim. Os outros aplicativos talvez não trate da mesma forma que a gente vai tratar. Mas isso aí não é um diferencial. Isso aí já é um produto...
É uma coisa de propósito interno. E eu acho que é importante,
propósito
sim.
Propósito interno.
Mas eu falo eu, como morador de comunidade, ali eu falo, pô, beleza, sim. Eu acho massa o Traz Favela, mas eu vou fazer o que é melhor pra mim. Se o Rap tiver, sei lá, mais barato aqui dentro, você tem ciência disso, né? Eu vou contratar
não, isso é tão ciência. Isso é tão ciência, mas para os comerciantes seria justamente, aí vem a parte, as taxas que esses aplicativos cobram. E pegando relatos aí, muitos deliveries fecharam no tempo de pandemia. Isso aí que, tipo, ninguém conta, mas se você pesquisar assim, muitos lugares fecharam em tempo de pandemia.
Lugares na periferia ou geral,
não, você fala? Geral, tá. Geral. Que já tinha um desses aplicativos.
Entendi.
Claro.
Entendi. E você atribui esse fechamento por conta de falhas também?
Falhas, atendimento, taxas.
Entendi.
Então tem muita dessas coisas que acontecem. E querendo, e o ponto mais forte mesmo que a gente foca no pré-favela são nos entregadores.
Uhum.
A gente foca muito mais nos entregadores do que, assim, a gente quer atender os comerciantes. Mas a gente foca muito nos entregadores, que a gente tem a ideia que, ó, você pode ganhar dentro do seu próprio bairro, pegando no seu próprio bairro, fortalecendo sua própria comunidade, e ainda ganha a mesma quantidade de valor que você poderia pegar correndo a grande distância para entrar naquela zona de atendimento.
Uhum.
E a boa parte desses aplicativos tem essa zona de atendimento e elas possuem buracos nessa zona de atendimento. Vou pegar aí o exemplo que a gente usa. É, se pegar um mapa da Rappi, se você... Você conhece o Calabar, né?
Conheço.
Pronto. Se você... A Barra, Ondina e Calabar. No Calabar você não consegue pedir aplicativo.
E tá bem no meio ali, tipo assim... É praticamente a mesma coisa, né? Só muda uma rua ou outra. Salvador é muito misturado, assim.
Então, um exemplo básico, tipo...
E aí eu iria te perguntar, cara, assim, você encontra resistência dos próprios entregadores de acessar nessas regiões? Por exemplo, digamos que o cara seja aí de São Caetano, por
São
exemplo.
São Caetano.
E ele tem um pedido lá no Calabar, por exemplo, como você citou, tá? É óbvio que...
É uma entrega no Calabar, no caso.
É, por exemplo, o cara, ele vai fazer uma entrega que não é na... Que vai ser na periferia, mas não na periferia. Naquele
dele.
Ele, você acha que ele encontra resistência também? Vocês têm tido isso na prática?
Na prática, hoje ainda não.
Uhum.
Mas tem uma coisa que a gente também sempre pergunta, ó, velho, onde você vai, onde você não vai, a gente vai entender.
Entendi.
E a gente vai falar, ó, aí, infelizmente, o entregador não quer ir. A gente tá, aí, mas nesse quesito, a gente sempre acha um que...
Que é de lá mesmo e que...
É de lá, conhece a região. Quem conhece a região, tipo, não, dá pra ir, eu vou. Muitos, na verdade. Tem entregas que saem de um bairro pro outro que um não foi e o outro não, eu vou. E foi, tipo, tá bom.
E no final das contas, vocês conseguiram resolver o problema do cliente, né?
Sim,
que é o mais importante.
Do cliente. É, a gente se esforça ao máximo para resolver nesse modelo ainda de MVP. Resolver o problema do cliente.
Perfeito. Perfeito. Massa. Pô. Cara, meu irmão, parabéns mais uma vez pelas iniciativas. Parabéns pela capacidade de execução. Né? É, eu queria agora abrir assim um pouquinho para que você desse um recado aqui para a galera que estivesse ouvindo e que, né, por acaso, pense em empreender e está nas trincheiras aí. Enfim, não tem dinheiro, não tem... um padrinho ou madrinha, né, estourado ali que possa ajudá-lo ou ajudá-la a entrar num programa de aceleração, receber investimento. O que é que você recomendaria para essa pessoa aí que está ouvindo a gente aqui, ouvindo a gente aqui agora e quer começar, mas não sabe por onde, não tem coragem, enfim. O que é que você recomendaria para ela?
Primeiro, tipo, ter ideia é bom, mas colocar em prática é melhor ainda. Então, mesmo que você... eu pego muito exemplo da primeira entrega do Trash Favela, que foi eu mesmo que fiz. Não tinha entregador. Foi
sem entregador. Vaidade, né? Sem
vaidade. Tem que arranjar uma pessoa. Só arranja uma pessoa naquilo que você não puder conseguir realmente fazer. Aquilo que, tipo, não consigo fazer. Aí procure alguém. Não tenha medo também de... não vou falar minha ideia que fulaninho pode roubar. Não adianta. Se não roubar, ele pode ter a mesma ideia que você e fazer. Então, não tenha medo, não é ter medo de arriscar. É pegar o risco e falar, não, vou tentar. Se der certo, ótimo. Se não der, tenta outra coisa. Mas, e para quem já empreende, o recado é simples. Eu sei que muita gente... Eita, peraí.
Relaxa.
Eu sempre deixo uma frase para quem empreende que é assim. Eu sei que muitos falam que nunca desista do seu sonho. Nunca, sempre batalhe pelo seu sonho. Eu sou daquele. Ó. Não tenha medo de desistir do seu sonho. Mas desista do seu sonho por algo maior que seu sonho anterior.
Legal demais.
não adianta você ficar naquele sonho e ficar se massacrando. Então, tipo, se você... tive uma ideia e vai ser maior, vai ser bem maior do que eu esperava. Começa só a testar a ideia. Não precisa ser desistido. Quando você vê que aquela ideia tá, tipo, ó, pronto. Ou você vira aqueles multi-empresários, que é capaz de acontecer. Ou você chega assim, ó, pronto, esse aqui tá dando certo, vou seguir esse caminho. Mas é aquela ideia de não ter medo de dar aquele passo para trás. Tem gente que fala, para trás nem para pegar impulso, eu sou daquele. Rapaz, você já viu atleta em distância e altura, a distância que eles fazem quando vão para trás?
Vão mais alto ainda.
Vão mais alto e mais longe.
Mais longe, é. E é o que você fez, né? Assim, você não começou já ai, com Google nas costas, não. Você começou ali pequenininho, fazendo uma entrega por dia, uma entrega cada assim, 3 dias.
Eu comecei assim, o Google na mente, colocando assim, tudo já na mente assim, pô, meu negócio vai estar assim, assim, assim. Mas pegando, ó, hoje eu tô assim, dá pra fazer isso, mas vou fazer isso já pensando, e como eu já vou dar aquele próximo passo pra subir mais um degrau. Pegando muito mais essa linha assim, de raciocínio, de, pô, a cada degrau, o topo da escada tá ali, o último andar tá ali, mas, pô...
Um degrau de cada vez.
Um degrau de cada vez, mas eu subi um e tô olhando lá pra cima. Tô subindo um, tô continuando, mirando alto. E nunca penso assim. Nunca, eu sou daqui, nunca pense pequeno e nem... E se for pessimista, seja pessimista de uma forma que consiga colocar o seu negócio pra frente.
Pragmática, né? Realística. Aquele negócio de pé no... O que você falou, eu resumiria como pés no chão e cabeça nas nuvens.
Isso.
Né? Executando ali pouco a pouco, todo dia, mas com uma grande paciência para entender que nada acontece da noite pro dia e que vocês podem ser grandes, estão mirando grande, mas é uma coisa de cada vez. Tudo que a gente conhece grande foi construído assim, passo a passo. Né?
E grita pros quatro ventos, ó. Minha ideia é essa... É isso.
Sem medo de compartilhar a ideia com ninguém.
Eu tenho, tipo, essa ideia é massa e tal. É massa mesmo. Aquele negócio é massa. E aí, você sabe esse problema? Sei. E vocês estão pensando sobre o quê? Sobre isso. Então, deixa a gente pensar que você vai ver executado. Perfeito. Sempre tem aquela pessoa. Ah, isso vai dar errado. Você olha assim. Vai dar errado.
Massa demais.
Deixa errar para você estar aquele negócio. Deixa estar errado ou certo. Eu tentei. É tipo, tanto que falam, vocês vão colocar esse negócio no rio como? Calma. A gente não chegou no... A gente enxerga o rio. Sabe os problemas que tem no rio. Mas calma, a gente vai chegar lá. Vamos chegar lá. A gente vai aprender na pele o que, tipo, como resolver o problema. Não adianta a gente falar, a gente vai resolver assim, assim. Se antes ver como é, saber como é, só por dedução, assim, de pensamento.
Na prática, a teoria é outra, né, meu velho? Quando a gente coloca o projeto em prática, que a gente vê que toda aquela ideia, tudo aquilo que a gente imaginava, geralmente é 99% diferente daquilo que a gente planejou na nossa cabeça, né?
Sim, mais ou menos isso aí.
Cara, para quem gostou do papo aqui, quer seguir você, quer acompanhar o trabalho do Traz Favela aí, onde é que a galera pode te encontrar, irmão? Onde que a galera pode acompanhar seu trabalho?
O meu pessoal é Iago Preto com 2 T's, mas já tô falando, mas vou deixar aí por enquanto.
Vou pedir para você mandar o link, todos esses links aí para mim, para eu colocar na descrição, tá?
Perfeito. Aí o meu Instagram, pessoal, é Iago Preto com 2 T's, meu LinkedIn é Iagos Santos 2.
Uhum.
E o Traz Favela, tudo que você pesquisar e colocar Traz Favela
vai aparecer lá.
É literalmente qualquer rede social. A gente tá no LinkedIn, YouTube. O YouTube tá parado, mas tem algumas coisas da gente.
Tem que jogar lá, ó. Já joga esse conteúdo nosso aqui, já joga lá, né? Tenho certeza que a galera é curiosa para saber como começou.
Já, tudo que tiver de redes sociais, a gente, Twitter tem, Facebook, Instagram, as principais a gente tá. Aí, todas têm a nossa fonte de contato, só mandar mensagem ou tem acesso ao nosso site, que é www.traisfavela.com.br.
Traz do verbo trazer, né? Com Z. Traz.
Com Z. Traz favela tudo junto.
Uhum.
E a ideia de estar junto é a união da comunidade. E é isso. Basicamente isso aí.
Massa demais. Iagão, meu irmão, obrigado pela sua presença aqui, cara. Obrigado pelo seu tempo aqui. Obrigado por estar presente aqui no JuliCast. É, eu espero de coração que você, sua equipe, o Traz Favela, cumpram com todas as suas metas aí, atinjam todos os seus objetivos e principalmente sejam muito felizes no processo, na caminhada, né? Afinal, tudo isso aqui não faz sentido se a gente não tiver feliz, não tiver bem com a gente mesmo, e espero que você continue inspirando outras pessoas. E por favor, meu velho, quando você estiver gigantesco lá no Vale do Silício, ou onde quer que você esteja, não se esqueça de mim aqui do JuliCast. Eu vou ter outras temporadas, volte a gravar com a gente contando.
Você é só mandar mensagem, Iago, bora gravar de novo, vambora.
Vamos que vamos, irmão.
Só para passar assim, muitas das mídias que o Traz Favela teve foi justamente. Ah, bora fazer, vambora. Ah, bora.
É sim para tudo que agrega valor, né? Sem frescura.
E até antes de o Traz Favela ser o que é, eu já era tipo, sim, bora. Ah, bora. Não tem essa muito de... Não tem essas minhas que... Ah, não vou por causa disso, daquilo. Não, bora. É daquele tipo. É um bom papo. É sempre, eu gosto de falar do Traz Favela, mesmo tendo outros negócios por vir aí. Mas falar do Traz Favela é sempre algo que, pô, passar a mensagem do Traz Favela, escoar o máximo de possível a mensagem do Traz Favela, é sempre importante pra gente que vem de periferia e ter esse tipo de possibilidade de trazer um negócio que vem da periferia. Essa visibilidade é bastante importante pra gente.
Muito obrigado, meu irmão. Valeu de novo, de coração. Espero que vocês cheguem em todos os locais que vocês almejem, que vocês ajudem muita gente, transformem muitas vidas. E, enfim, o céu é o limite. Parabéns pela execução e conte sempre comigo aqui com o JuliCast para levar sua mensagem, tá bom? Para falar sua verdade, espalhar autenticidade e inspiração prática, pragmática para as pessoas que estejam ouvindo a gente, beleza?
Perfeito. Muito obrigado aí pelo convite, mais uma vez. Continuando esse sucesso aí que vai estourar aí. Já está estourando.
E valeu demais.
Conhecimento.
E aí, você curtiu esse episódio? Faz algum sentido para você aí as coisas que eu tô falando aqui no JuliCast? Então compartilha aí com a galera, compartilha com seus amigos nas suas redes sociais, leva essa mensagem para quem estiver precisando ouvir, me ajuda a espalhar empreendedorismo pelo Brasil, que eu acredito de verdade que empreendedorismo é a arma aí que vai mudar nosso país. Beleza? Obrigado aí pela sua audiência, um abraço, até o próximo episódio.